Senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje. Vamos ouvir o NICRE sobre o sistema de pagamentos eletrónicos utilizando os cartões de débito e de crédito. E para isso temos cá connosco o Sr. Professor Fernando Adão da Fonseca, a quem agradeço a vinda, ter aceito vir a esta comissão ajudar-nos a refletir sobre esta matéria, Sr. Professor. O Sr. Professor disporá de 5 minutos iniciais para fazer a sua apresentação, se precisar de mais um bocadinho, assim o faremos, e depois, os Srs. Deputados, assim o entenderem, os Srs. Deputados coordenadores, faremos algo aproximado, se for possível, àquilo, ao modelo que fizemos ontem, ou seja, um bocado indo vento. Sr. Professor Fernando Adão da Fonseca tem a palavra. Eu não sei se não é melhor apagarmos as luzes. Não? É? Bom. Os Srs. Deputados depois aí vejam se conseguem ver. Pronto, Sr. Professor, vamos então dar início, parece que temos aqui uma limitação técnica no que toca ao apagão generalizado das luzes, de forma que vamos ter que fazer a visão com esta claridade, o que até nem é mal.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por me terem convidado. Tenho todo o gosto em estar aqui e dar o contributo que eu possa conseguir dar para o esclarecimento de Vossas Excelências e, portanto, para o melhor exercício do serviço ao país que Vossas Excelências prestam. A minha ideia era começar muito rapidamente por uma apresentação de factos sobre o mercado de pagamentos. Neste slide eu procuro mostrar, portanto, do lado esquerdo, o número de transações, isto são dados do BCE para 2010, o número de transações do lado esquerdo, através de cartões de pagamento, levantamentos em numerário, débitos diretos, cheques e as transferências a crédito. Do lado direito vemos o valor. Portanto, como é normal, as transferências a crédito interbancárias, etc., representam o volume mais substancial. Os cartões de pagamento acabam por ter, em termos de valor, uma importância bastante pequena comparada com o resto. Estamos a falar aqui em números globais muito elevados, como é evidente, não é? Em particular, chamo a vossa atenção para os levantamentos em numerário, porque o numerário depois tem uma circulação que não está a ser contabilizada, portanto isto não se trata bem de número de pagamentos, enquanto que nos cartões, nas transferências a crédito, nos cheques, nos débitos diretos, estamos a falar efetivamente em pagamentos. No caso do numerário, cada levantamento dá origem a muitos pagamentos, como é sabido, não é? Portanto, a moeda vai circulando. Portanto, isto dá-vos desde já, digamos, uma noção da importância relativa que os diversos meios de pagamento têm no sistema em Portugal. Um estudo feito no Banco de Portugal, com base, portanto, em 2007, mostra o que são os custos e os proveitos destes diferentes meios de pagamento. Eu penso que isto é um elemento muito importante, porque dá-nos uma ideia sobre o que se passa em relação a cada um dos meios de pagamento disponíveis e qual é, digamos, a distribuição dos ganhos e perdas e custos, digamos assim, dos diversos meios. Eu realço aqui, em particular, o quê? os elevados valores negativos dos cheques, como é sabido, não é? Pelo custo que envolve o tratamento e o processamento dos cheques, razão porque em todos os países tem havido, digamos, uma tendência e uma procura no sentido de que o número de cheques seja cada vez menos utilizado, e os levantamentos em numerário, não é? Os cartões de pagamento apresentam também um valor negativo, globalmente falando, não é? Mas o grande peso tem a ver com os numerários. Este trabalho está a ser atualizado pelo Banco de Portugal, com dados de 2009, não estão públicos ainda e, portanto, eu não devo estar, digamos, aqui a apresentá-los, mas posso dizer-vos de que o panorama não se altera substancialmente. Em termos do valor total que está em baixo, continua a ser fortemente negativo os proveitos líquidos, portanto, do sistema de pagamentos. O sistema de pagamentos, os meios de pagamento representam para o sistema financeiro e para a economia portuguesa, portanto, mas para o sistema financeiro, que é o que está aqui assim a ser apresentado, tem um impacto negativo bastante substancial.
Estamos a falar de 417 milhões de euros?
Exatamente. Exatamente, e são dados, portanto, que o atual estudo, isto é feito pelo Banco de Portugal em conjunção com o Banco Central Europeu, sendo possível, inclusive, fazer comparações entre os diversos... Eu considero que é muito importante esta informação e, portanto, eu apelava aos seus deputados...
Lá vamos, quando chegamos ao período das perguntas, provavelmente isto vai suscitar algumas questões.
Pois, eu só apelava, digamos, é que, digamos, pudesse fazer a apresentação,
sim,
digamos, para que as pessoas tenham a informação, não é?
É, se os deputados, só acompanhar.
Portanto, eu estou a dar dados que não estão aqui assim projetados, é uma informação que ainda não é pública, que transmite-se num equilíbrio, portanto, já para 2009, nos cartões de pagamento, em virtude do crescimento na utilização dos cartões e que, portanto, permitiu uma subida nos proveitos, mas um aumento substancial, digamos, no custo da utilização do numerário. Vale a pena referir, porque, por vezes, nós estamos comparados com a Espanha, não é? Por razões óbvias, não é? Em Espanha, um levantamento em ATM... só é de graça, só é grátis, só não envolve nenhum pagamento, nenhum custo direto para o utilizador do cartão, quando o utilizador levanta o dinheiro numa ATM, numa caixa do próprio banco. Quando levanta o dinheiro numa caixa da mesma rede, mas de outro banco, paga, isto são dados que estão disponíveis no site do Banco de Espanha, portanto, se tiver interesse, eu poder-vos aí dar a indicação, embora seja muito fácil, é só pôr Banco de Espanha, vai-se lá ter e descobre-se a questão dos pagamentos. Na própria rede já paga 1,04€ em média, o que representa 1,35% do valor médio. Mas se for em caixas de outras redes, porque em Espanha existe mais que uma rede, ao contrário de Portugal, em que apenas existe uma, se for de outra rede já paga 3,19€, o que representa 4,05 do levantamento médio. Isto é importante porque em Espanha, por exemplo, dizem-me que, enfim, a razão para vir esse pagamento tem a ver exatamente com os custos, que representa para o sistema financeiro a existência das ATMs e o levantamento do dinheiro através das ATMs, também em si, digamos, representa, digamos, para o Estado espanhol, uma vantagem na medida em que é sabido que, digamos, a pequena corrupção tem muito a ver com a utilização do numerário nos pagamentos e isso não é estranho, segundo me dizem, o acordo que foi feito no sentido de descer bastante as taxas associadas, portanto, o custo da utilização dos cartões de pagamento. Porque, globalmente, os meios de pagamento em Portugal não são... não representam um prejuízo para o sistema financeiro. Não é? Passando para este ponto que tem a ver com o funcionamento do sistema. Basicamente, isso funciona segundo a chamada estrutura das quatro partes. E porquê? Porque na relação entre o cliente e o comerciante, quando o comerciante entrega um bem e recebe o pagamento de volta, houve, portanto, uma iniciativa, portanto, de pessoas, portanto, que inovaram, não é? E que apresentaram uma solução que se conseguiu espalhar pelo mundo inteiro. Porquê? Porque, através desta estrutura de quatro partes, permite que, digamos, se crie um sistema em que a relação com o cliente é completamente separada da relação com o comerciante. E, portanto, existe uma entidade que emite o cartão para o cliente, não tem nada a ver com o comerciante pode estar na Nova Zelândia, mas na Nova Zelândia ou existe, digamos, uma relação desse comerciante com uma outra entidade que, chamada acquirer, assim nós usamos em Portugal sempre o termo em inglês, que no fundo é quem aceita, digamos, este serviço. Esta ligação é feita através de um sistema de cartões, dos quais os mais conhecidos são a Visa e a Mastercard, que têm uma presença internacional, e o Multibanco, que tem uma presença doméstica. Os países europeus são os poucos países em que coexistem sistemas domésticos, como o Multibanco, a par dos sistemas internacionais. A American Express é outro, mas o modelo da American Express é ligeiramente diferente, porque o emissor e o acquirer são os mesmos. E, portanto, é o chamado modelo de três partes, em vez de ser de quatro partes, mas eu acho que não vale a pena estar a entrar nesses detalhes. Obviamente que, no meio disto, existe também, digamos, o processamento e as comunicações que são feitas pelas entidades apropriadas para fazerem este serviço, não é? Como é que os pagamentos decorrem? Quando há, digamos, o fornecimento de um bem ou de um serviço pelo comerciante ao cliente, o cliente paga um determinado preço. Esse preço, digamos, exclui normalmente eventuais impostos que podem estar associados, também depende dos países, de câmbios, né, no caso de ser num país de uma maneira diferente, e comissões, etc. Mas, detendo no aspecto essencial, nós temos um preço, não é? Depois, o emissor, com esse valor, não é? Parte vai para o processador, parte vai para o sistema, portanto, que o multibanco, portanto, recebe também uma pequena percentagem, como a Visa ou a Mastercard. A outra parte, digamos, retirada da chamada interchange fee, que é a comissão interbancária, vai para o acquirer, que também paga ao sistema internacional ou nacional, consoante o caso, paga o processamento e as comunicações, se for o caso, e entrega ao comerciante o preço menos o desconto. Portanto, o desconto é que é aquilo que verdadeiramente o comerciante sente, que quando paga através dos cartões, recebe em contraste com o que receberá se for o pagamento feito em numerário. Na prática, o sistema funciona um bocadinho ao contrário, porque o acquirer o que faz é paga imediatamente ao comerciante, e realmente o sistema em Portugal é altamente eficiente, porque paga no dia imediatamente a seguir, portanto é dia mais um, mas paga-lhe descontado deste desconto, que depois, digamos, distribui a montante até chegar ao cliente que utilizou aquele comerciante para adquirir o bem. Eu tentarei ir rapidamente. As cotas médias do acquirer em Portugal têm tido este comportamento. Portanto, o multibanco tem um peso substancial, que ronda, portanto, pouco menos que 40%, tem sido, digamos, algo estável, enquanto que nos sistemas internacionais é verdade que a Unicre tinha, digamos, uma posição, digamos, de quase monopólio relativamente a esse serviço, mas já concorria com o multibanco por razões históricas. Como sabem, a Unicre nasceu num contexto de nacionalização da banca em que nem sequer a concorrência estava prevista, era tudo feito através do planeamento central, mas com o tempo outros acquiring foram aparecendo e, designadamente, mais recentemente, até por causa, digamos, das questões concorrenciais, a Caixa de Depósitos desenvolveu o seu próprio sistema. Já antes, o BPN, com algum sucesso, desenvolveu o seu sistema, e esta, portanto, é a situação atual que nós vivemos. Mas os acquirers são muitos. Muitos deles, digamos, os estrangeiros, estão muito virados para determinadas zonas, de setores, como os hotéis, as rent-a-cars, etc., onde nós próprios, também a Unicre, tem concorrido e, através da oferta de alguns produtos de valor acrescentado, tem conseguido recuperar para, portanto, para Portugal, para esses clientes. Portanto, obviamente, embaixo estão os aquários do sistema multibanco, que são todos os bancos portugueses, de modo geral. As taxas de desconto média, digamos, da rede Unic, têm tido este comportamento. Não é? Eu apresento aqui o resultado desde 2012. Em 2011, cujos números já estão fechados, a taxa média é 1,09. É evidente, digamos, que isto é o valor médio, não é igual para todos, é um pouco maior, digamos, para os mais pequenos comerciantes do que para os maiores, por uma razão bem conhecida das chamadas economias de escala que advêm desse fator. Os valores, de qualquer maneira, nunca ultrapassam os 2,25%, e isto é para os muito pequenos, 2,25%, faz parte do pressário que está público e disponível no nosso site. A única exceção é relativamente às transações na internet. É uma área muito arriscada, nós, aliás, digamos, estamos a ver se conseguimos evoluir no sentido de facilitar, digamos, esse negócio através da diminuição dos fraudes, que permita também baixar as taxas. Em termos dos valores dos descontos, isto é um gráfico que mostra quais são, digamos, os valores dos descontos e chama a vossa atenção para o facto de que quase 40% deles têm um valor inferior a 20 cêntimos, não é? E apenas 17% têm valores superiores a 40%. Não é? Isto, portanto, é o cenário que temos. Em termos de evolução, vale a pena comparar com o índice de preços do consumidor, porque o que nós vemos é que a TSC, digamos, tem realmente vindo a baixar, média, substancialmente. Não é? E, principalmente quando comparamos com o... E eu estou mesmo a chegar ao fim. Com o índice de preços do consumidor. A conta de exploração do Aquário na Unic, eu acho que fala por si, porque os proveitos têm um número, estamos a falar de milhões de euros, de 182, não é? Dos quais as taxas de desconto representam o grosso, não é? Às vezes há umas, enfim, uns outros proveitos adicionados, digamos, à utilização mínima, ao aluguer do TPA ou do POS, como se chamam, mas os custos são significativos e os nossos resultados antes de impostos são, digamos, praticamente zero. Nós, em certo sentido, somos, enfim, muito pouco lucrativos. E isto explica porque é que, digamos, a concorrência do lado do acquiring, que é a área de que eu venho falar, é enorme em Portugal e é muito, digamos, desinteressante para outros, especialmente os estrangeiros, mas os nacionais também, entrarem, digamos, neste negócio. Portanto, esta é a situação que eu queria, portanto, partilhar convosco. Demorei um pouco mais, peço desculpa.
Não, mas foi importante, Sr. Professor. Eu passo-te imediato a palavra ao Sr. Deputado Nuno Matias, do Partido, peço desculpa, Nuno Encarnação, do Partido Social Democrata. Ia-lhe pedir era que nas respostas agora tentássemos cumprir mais o tempo. O Sr. Deputado tem entre 5 a 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor, pela vinda aqui ao nosso Parlamento e à casa de todos nós. Eu queria só dizer que também o PSD pediu estas audições com várias entidades, precisamente para esclarecer aqui algumas coisas que têm passado ultimamente, porque temos também constatado, e não podemos ser indiferentes, que algumas empresas, grandes ou pequenas, têm, por assim dizer, cortado as suas transações abaixo de um determinado nível, a hipótese de os consumidores poderem pagar com o multibanco ou cartão de crédito certas transações. E por isso é uma situação que nos preocupa, porque não há estudo nenhum que me possa garantir que este corte nesta hipótese de haver de qualquer um de nós pagar, seja transações abaixo de 20 euros ou abaixo de 5 euros, que não prejudique certamente o consumidor. Por mais estudos que venham, não me venham dizer que isto beneficia o consumidor, certas atitudes deste género. Mas também, pegando naquilo que estava a explicar, eu gostava de perceber aqui uma coisa. O Sr. Professor disse que no sistema de pagamentos, com uma caixa TPA, aquelas caixinhas com que temos em qualquer pequeno comércio ou grande comércio, que é assim que se chama, podemos ter 3 a 4 entidades que cobram, que ganham dinheiro com isso, como é evidente. Sabendo a Unicre, a Cibes, e o Sr. Professor vai-me corrigindo se eu por acaso estiver enganado, e as entidades bancárias, tanto o emissor do cartão como o detentor dos TPAs. Por isso, poderemos ter aqui entre 4 entidades, ou 3, se o banco for comum tanto no emissor, diretamente, no emissor de cartão, como da TPA. Isto são à cabeça aquilo, e aliás que o Sr. Professor ali explicou. Eu gostava de saber, se for possível saber, e porque a Unicre tem seguramente esses dados, porque a Unicre cobra e depois distribui sobre todas estas empresas, qual é o percentual médio de transação com que a Unicre fica. Se o Sr. Professor tem esses dados, que eu gostava muito de saber esses dados. E presumo que os tenha, porque a Unicre é a cobradora única de tudo isto e depois distribui sobre os mesmos. Outra questão, que é o pequeno comércio se queixa e pelos vistos também o grande comércio se tem queixado ultimamente. Nós temos temos os TPAs com acordo multibanco, isto é, para nós podemos passar e pagar com o cartão multibanco, mas se nós quisermos pagar com um cartão de crédito, esses TPAs têm que ter um acordo de rede Unicre, pelo aquilo que eu também constato. E por aquilo que nós percebemos, o acordo médio por um multibanco da Banca Nacional representa numa transação uma taxa TSC de 0,9% contra um acordo Unicre de 1,6%. Pelo aquilo que eu tenho aferido, posso estar enganado naquilo que estou a ver. Mas também tenho aqui o pressário que os senhores lançaram no dia 1 de junho de 2012, que penso que é o pressário que ainda agora vigora, que o senhor professor ainda há bocado se referiu. Ou seja, numa máquina com adesão ao sistema acquiring cartões Visa, Mastercard ou outros, essencial para permitir transações com cartão de créditos nacionais e adesão de redes internacionais para a aceitação dos cartões estrangeiros. A mera adesão Unicre faz aumentar a TSC para uma transação das tais 0,9 para 1,6, com um acréscimo de custo de 77,7% para o comerciante. Depois isto acontece também porque, quando se passa o cartão na máquina, o acordo Unicre se sobrepõe ao acordo multibanco e a transação é taxada automaticamente pelo cartão mais caro, que é Unicre, pelo aquilo que também é free. Ou seja, um cartão de crédito com um acordo Visa, Mastercard, Maestro, seja lá, passam a ler automaticamente pelo acordo Unicre, apesar de se tratarem apenas de cartão de débito. E este, Sr. Professor, o Sr. Professor sabe bem que é uma das coisas que os pequenos e grandes comerciantes se queixam de haver nesta situação. Perante isto, eu gostava de fazer três perguntas. Porque é que a máquina lê pelo acordo mais caro, seja ela Unicre, Visa ou Mastercard, e não pelo mais barato, multibanco? Se esta pequena operação não se trata de uma parametrização informática, qual a razão para esta leitura fortemente penalizadora para os comerciantes, como é óbvio? E porque se obrigam os comerciantes a pagar uma comissão mais cara, com um fee ou acquirer internacional, quando a transação é exclusivamente nacional, aquilo que expus há pouco. Depois, só mais duas perguntas finais. No meu distrito de Coimbra, onde sou eleito, tenho um troço de autoestrada de Montemor a Santa Eulália, Montemor, Santa Eulália, entre Coimbra e Figueira da Foz, que, se nós pagarmos pelo cartão normal, aliás, está tabulado, são 0,45 cêntimos este troço, e pelo aquilo que vejo no vosso pressário, qualquer que seja a sua transação, porque tem os valores máximos e mínimos, o custo que essa operadora, a Brisa ou a Brisal, tem que vos pagar por transação é de 0,20. O que representa, Sr. Professor, um custo total repartido de 44,4% afeta a Unicre, só neste troço de autoestrada. E eu gostava de saber se o Sr. Professor vê alguma solução que não penalize, obviamente, o consumidor, o utilizador da autoestrada e a própria concessionária que lá está a operar, porque isto, de facto, representa um custo grande na transação final e no pagamento final. Gostava apenas também, a última pergunta, de perceber se as taxas médias, de qual é que é o comparativo da taxa média da Unicre praticada com as taxas médias a nível europeu. Se o Sr. Professor nos pode elucidar sobre isso. São mais altas, como se diz, que dizem que são o dobro, se estamos errados, se aquilo que nos dizem estamos errados ou se é certo. Gostava que o Sr. Professor nos também esclarecesse isso. Só mais uma questão. No estudo que o Sr. Professor apresenta, eu li, posso-me ter enganado, o estudo do Banco de Portugal é de 2007. Eu presumo que de então para cá tenha havido uma melhor operacionalização de tudo e uma diminuição de custos daqueles que nos apresentou. Por isso, também em certas alturas percebemos que em alguns bancos houve um aumento de comissões e de taxas. E por isso é evidente que é um estudo, é o último que tem, mas tarda, mas peca por ser tardio. Quer dizer, por ser 2007, como é que nós em 2002 estamos a discutir um estudo de 2007 que eu não sei hoje o que é que vale? Mas sim, senhor, é o último que nós temos. Por isso, professor, são estas as questões que eu gostava de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Encarnação. Tem a palavra, Sr. Professor, também 5 a 7 minutos, até 7 minutos.
A sua licença é de que, digamos, normalmente é comum as respostas demorarem um pouco mais tempo que as perguntas, mas eu tentarei ser o mais rápido possível e, se for necessário, depois esclarecer a seguir.
Muito bem. Desde que depois não haja uma taxa de
muito bem,
isso.
Muito bem. Pois, em qualquer caso, quem está a pagar já sou eu aqui, não é? Com o meu tempo. Quanto à limitação dos pagamentos, nós, na UNIC, não temos nada a dizer sobre isso. Nós, digamos, somos um fornecedor de um serviço, obviamente que achamos que é bom que esse serviço seja, digamos, disponibilizado, porque tem mostrado a evolução do sistema de pagamentos de que o pagamento através do cartão tem benefícios para todos, para os próprios comerciantes. Que eles utilizem os meios que estão ao seu dispor e que são legais para pressionarem, digamos, os fornecedores, é uma coisa que nós conhecemos, sabemos isso, não é? E, quer dizer, muitos desses comerciantes não fazem só connosco, fazem com uma miríade de outros fornecedores, inclusive o vendedor de couves. Quer dizer, faz parte, digamos, do comportamento. Nós, digamos, a única coisa que sempre fazemos é estar disponíveis para tentar ir de encontro àquilo que o nosso cliente deseja, sem com isso, digamos, chegarmos ao ponto de termos uma perda que inviabilizaria a nossa própria existência, não é? Depois, eu julgo que é muito importante perceber que a UNIC não é o único acquirer. Eu julgo que é, digamos, que é algo do passado. Neste momento, há outros, como eu mostrei, uma série deles, não é? No multibanco são muitos. Nós não somos acuário do multibanco, portanto eu não tenho muito a dizer sobre o multibanco, não é? E isso explica já até, digamos, uma resposta que eu darei mais à frente. A CIBS não tem função de acuário, não é? Portanto, a CIBS é essencialmente aquele processador que está no meio, não é? E quem são os acuários do multibanco são os bancos, provavelmente ditos. E estou a falar, digamos, dos TPAs. As ATMs, a situação é um bocadinho diferente. E nós concorremos com todos. Agora, realmente, digamos, agrada-me saber que a UNIC, sendo uma especialista nesta área, não é? E tem conseguido, digamos, gerar, digamos, uma soluções que são atrativas para os comerciantes ao preço mais baixo que se consegue, não é? O percentual médio que fica para a UNIC está bem representado nas contas que eu lhe apresentei. A ver, é absolutamente minúsculo, há na volta de 0,01%. Portanto, o que realmente, digamos, sob o ponto de vista de negócio, não é um negócio muito interessante, para como se vê. Não é? Portanto, é a razão porque, estando o mercado aberto, os que apareceram foi, no momento, o BPN, como a solução de facto, que não ganhou pelo preço, mas ganhou pela rapidez. Quer dizer, houve um tempo, aqui já há muitos anos, em que o UNIC instalava um TPA, demorava imensos dias. Faz-me lembrar o tempo em que nós queríamos um telefone e ficávamos à espera dias e dias e dias. Quer dizer, hoje em dia a gente quer um telefone e ele é exposto num instante. Portanto, o BPN apareceu como uma solução, que foi, francamente, digamos, positiva nesse sentido e conquistou rapidamente uma pequena, mas significativa cota de mercado. Mais recentemente, a Caixa Geral de Depósitos também está vindo, digamos, a crescer paulatinamente, e as nossas previsões são de perda de cota de mercado nos próximos anos, porque quer dizer, quando se tem a cota que nós ainda temos de cerca de 80%, é normal que a gente veja isso como um cenário possível. Mas é muito importante porque as pessoas que muitas vezes e publicamente, digamos, apontam o dedo à Unicre, elas próprias sabem com quem nós temos relações muito boas, nós temos relações muito cordatas com todos, porque achamos que, digamos, temos que aceitar a forma como o mercado funciona, como é que nós em liberdade temos que funcionar, e acho que temos que aceitar, cada um procura defender os seus interesses, muitas vezes, obviamente, digamos, os interesses não são definidos apenas nas operações propriamente ditas, mas também na criação de um ambiente, enfim, de opinião, especialmente junto dos próprios legisladores, quer dizer, faz parte do movimento normal, digamos, dos países que vivem em liberdade, e aceitamos isso, não é? Nós, digamos, em relação, digamos, à rede, digamos, internacional, portanto, tanto pode ser um TPA nosso como da Caixa de Depósitos, como do BPN, agora, digamos, o Banco BIC, chamado NetPay, ou outra coisa, ou outra qualquer, essa, digamos, é uma rede, quer dizer, que tem determinados serviços. Está a ver? Há a rede multibanco e muitos comerciantes têm dois TPAs. Têm um TPA para multibanco e têm um TPA para digamos, as redes internacionais, Visa, não é? Colocar na mesma digamos, a rede existe por uma razão, digamos, tecnológica pura. É essa a razão tecnológica, porque passando pela CIBS, a CIBS não pode fazer essa separação, mas obviamente que os acquirers, digamos, não se sentem confortáveis em estar a fornecer um serviço que simultaneamente ele próprio e diretamente na mesma infraestrutura está a dar a porta a um concorrente. Portanto, o que nós fazemos é, digamos, o que é normal, que é também nós estamos tão competitivos, está a ver, em termos, digamos, dos resultados que temos, que não vemos margem nenhuma para, digamos, podermos assumir mais custos. Assumir mais custos para nós é fecharmos as portas, não é? Portanto, e não haver esse serviço para os comerciantes. Portanto, ninguém está interessado, de facto, em que verdadeiramente os acquirers e a Unique entre eles, não é? Que os acquirers, eles, digamos, deixem de ter, digamos, uma margem mínima para sobreviver, não é? E nós não temos controle sobre os custos. Portanto, os custos são o que são, não é? Como disse há pouco, digamos, o valor médio não é aquele que indicou, o valor médio é este que está aqui, 1,09, não é? Portanto, este é que é o verdadeiro valor médio. O multibanco saberá responder às perguntas pelos valores que tem e pelos custos que tem. Nós temos os custos que temos e eles terão os custos que têm e, digamos, não tenho, digamos, nenhuma informação sobre a situação concorrencial no multibanco para além desta, que é, de facto, é altamente competitivo, está bem? Em termos do fornecimento dos serviços. Há digamos, razões que em tempos de vacas gordas muitas vezes permitiram que nos produtos puramente internos, como é o caso do multibanco, que é doméstico, não é? Pudesse haver, digamos, uma subsidiação cruzada, que é, digamos, os bancos, como são eles próprios ou acuários do multibanco, na relação com o comerciante, não se importarem de perder dinheiro com o multibanco porque teriam compensação noutro tipo de serviços. Mas isso é conhecido e não digo que seja exatamente assim, mas é quem tem experiência do mundo da concorrência sabe muito bem como é que as coisas funcionam, não é? Quanto, digamos, aos TPAs internacionais e multibanco, eu já expliquei que são diferentes. Portanto, se por acaso viesse a ser imposto que nos TPAs dos sistemas internacionais passasse também, digamos, o multibanco e desse preferência ao pagamento com o multibanco, não é? Na medida em que os cartões são chamados multibranded, têm as duas marcas, eu não sei o que é que isso representaria, mas eventualmente os cartões com dupla marca deixariam de existir. Está a ver? Portanto, o que é normal, digamos, no mundo da concorrência, não é? O que se passa na autoestrada, eu penso que dizer que é porque, mais uma vez, é preciso ter bem presente isto, que é o que acontece é que, onde é que está? Eu tinha aqui assim. Não tenho aqui. Mas este quadro aqui mostra bem. Isso é o desconto, mas o desconto não fica para o acquirer, está a ver? Porque em vez de haver o circuito que está aqui assim, é o circuito lógico, mas em termos do fluxo financeiro ele é oposto. Nós, a Unicre e outra aquária qualquer, de outro troço qualquer da autoestrada, não é normal haver dois aquários no mesmo troço ou no mesmo comerciante, mas pode haver, e há situações neste momento em que temos, não é? No outro dia fui a um hotel, portanto fui almoçar, e o pagamento, digamos, no balcão da recepção é feito através da caixa de depósitos, mas no restaurante é feito através de um TPA da Unicre. Porque nós oferecemos um TPA, digamos, que está ligado à rede GSM, não é? Também que é, portanto, de uma forma mais eficaz do que neste momento, digamos, a solução da caixa. Portanto, até pode acontecer, mas no caso da autoestrada não acontece. O desconto, está a ver, depois é trespassado, vai todo para os diferentes, digamos, intervenientes neste processo. A ponto de, em alguns casos, não digo que seja o caso concreto dessa autoestrada, deve haver alguns casos em que nós perdemos dinheiro. Está a ver? Nós perdemos dinheiro em alguns comerciantes, está a ver? Por razões da sua dimensão, muito pequena, não é? Portanto, às vezes há expectativas que não se provam. Portanto, isto é o normal em termos do funcionamento de um mercado que não é, digamos, centralmente decidido, mas livre, não é? As taxas mais altas em Portugal, e a única coisa que posso dizer é que, no todos os números que tenho, é de que a margem que fica para o aquário é mais baixa em Portugal do que em qualquer outro país. Se os custos depois em Portugal são mais altos do que em alguns países, porque não são em outros, enfim, dado que muito da questão que surgiu teve a ver com um comerciante que tem presença também na Polónia, por exemplo, as taxas são muitíssimo mais elevadas. A razão porque eventualmente optaram nesse país por não utilizar os cartões. Talvez um dia venham a utilizar, tudo depende também da vontade dos próprios consumidores e a maneira como eles optem. A única coisa que, enquanto presidente da Unicre, enquanto, digamos, economista, pessoa que pensa sobre as coisas, eu posso ter muitas outras opiniões. Estou aqui, enquanto presidente da Unicre, vou-lhe dizer é de que, se me disser que existe algum aquário mais competitivo de nós, eu agradeço-lhe. Só por uma razão, porque eu vou ver o que é que ele faz para eu ver se eu consigo aprender alguma coisa, não é? Depois, o estudo do Banco de Portugal é de 2007. É verdade que é o único que está público, não é? Essas coisas, em geral, são sempre com um bocado de calagem. Eu disse, não é? E, se não fui suficientemente claro, peço desculpa, de que, neste momento, já existe um estudo com dados de 2009, mas ainda não foi tornado público, em que o panorama não é muito distinto, está bem? Em termos dos cartões, houve uma melhoria, portanto, penso que se lembra dos números, estavam cá, não é? Houve uma melhoria, portanto, em termos destes 37 milhões de prejuízos, a situação, portanto, está, digamos, um pouco já equilibrada. Houve um aumento enorme, houve uma descida nos cheques, por causa de uma menor utilização, mas um enorme crescimento nos levantamentos, em numerário, não é? Portanto, por isso, a opção em Espanha de fazer cobrar, naquele caso, os bancos cobram e equilibram as suas contas. O sistema de pagamentos, os meios de pagamento em Espanha não são loss making, não fazem, não criam prejuízo ao sistema financeiro, não? Ao contrário do que acontece em Portugal, não é? Mas sei que falaram na altura, inclusive, de haver um imposto como uma solução alternativa, não é? Que eventualmente até possa substituir outros impostos, mas isso é com os legisladores, não é? Não é connosco. Eu julgo que respondi a todas as perguntas, Sr. Deputado.
Sim, está bem? Muito obrigado.
Demorei mais tempo do que não, mas eu peço desculpa.
Não tem nada a pedir desculpa. Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Professor Adão Fonseca para nos ajudar a perceber este problema que normalmente emerge de anos a anos e que tem a ver fundamentalmente com as taxas praticadas. Eu tinha a ideia de que, ao ter surgido em Portugal, por razões históricas e políticas, uma única rede, que isto traria para o sistema, e foi-nos dito, e era lógico para um economista, que isto acarretaria menores custos. Não havia custos de interligação, tudo estaria centralizado, e, portanto, a criação de uma rede única em Portugal foi sempre indicado para todos os parceiros internacionais como tendo sido uma vantagem competitiva. E por isso, compreendo mal que, relativamente à Espanha, por ter várias redes e isso trazer custos acrescidos, possa ser mais competitiva que Portugal. Diz o senhor professor, e aqui vem-nos dar conta disso, de que a Unicre tem margens muito baixas. Até acredito. Só que, sendo dominada pelos principais bancos, eles fazem-se remunerar através das taxas que cobram a Unicre. Dizem-me, e eu gostaria que o senhor professor pudesse confirmar ou não, que na composição desta taxa que a Unicre cobra, um valor muito substancial é transferido para os bancos utilizadores desse sistema. Quer dizer, portanto, que tem uma estrutura de custos elevada porque o proprietário, o dono da Unicre, decide cobrar-se de uma taxa mais elevada do que é normal em termos internacionais. E por isso, creio que não me parece muito ajustado falarmos nas margens da Unicre líquidas, mas falarmos do sistema em global, do sistema global, em que os comerciantes, ao pagarem uma taxa, sabem que um valor muito significativo vai para os acionistas da Unicre. Portanto, a Unicre não se pode defender dizendo, bom, é os custos que temos. Porque tem por detrás uns bancos que determinam logo eles próprios, o que significa que há aqui uma transferência de valor feito através da estrutura de custos. E por isso, Sr. Professor, esta discussão que de vez em quando aparece sobre a comparação com Espanha. Porque é difícil de entender que possa ser possível em Espanha termos valores significativamente mais baixos do que aqueles que se praticam em Portugal com as vantagens inerentes à montagem do próprio sistema. Ora, eu gostaria de lhe perguntar se de facto não é aqui o principal problema, que é a taxa remuneratória do serviço bancário que é aplicada à Unicre. Eu não sei qual é a percentagem que vai para os bancos, mas já li valores próximos de 80% da própria taxa que a Unicre cobra globalmente. Perguntar-lhe também, quando é que foi o último corte significativo que o tarifário do Unicre praticou? Pelas informações que obtive de uma entrevista do então Presidente da Unicre, acho que estamos reconduzidos a 2007. Última taxa, última altura. Recordo-lhe que foi exatamente num ano em que houve alguma agitação, tal qual está a acontecer agora, sobre as taxas praticadas, que a Unicre veio responder com uma descida de taxas, que na altura até apontaram um valor de 45% de quebra de taxas em 4 anos. Ora, em Espanha foi possível haver um acordo entre os diferentes intervenientes, comerciantes, consumidores, patrocinado pelo Banco de Espanha, para chegarem, digamos, a uma redução dessas taxas. E creio que dessa reunião foi-nos dito que teria provocado uma descida de 50% das taxas praticadas. Ora, porquê é que em Portugal não é possível haver um maior entendimento e maior concertação entre os diferentes componentes, incluídos os bancos, para que possamos ter valores que hoje são contestados, repare, já não são contestados pelos pequenos comerciantes, são contestados pelos grandes comerciantes, são contestados, em geral, pela comparação que fazem com Espanha. E por isso, percebemos com alguma dificuldade, e gostaria que o Sr. Professor me ajudasse a entender melhor, porque é que não é possível Portugal haver um mercado ibérico, pelo menos comparado, em termos de taxas, e pudéssemos ter um resultado muito significativo em termos do contributo que isso podia ser dado para a facilidade e para a democraticidade da utilização destes cartões, porque começamos a ter agora um constrangimento que é o seguinte, que é os grandes operadores, no caso a grande distribuição, começa a contestar a utilização. Ora, se tudo foi feito para canalizar todos os pagamentos para os cartões. E agora, sentimos que há da parte dos comerciantes, pelo menos desses, conheço outros, uma tentativa para impedir a sua utilização. Quer dizer, vamos acabar com os cheques, passando para cartões, isso porque os cheques são caros. E agora passamos, tentamos passar para numerário aquilo que estava a ser praticado através dos cartões. Esta inversão de valores e de práticas parece que só pode ter uma explicação que pode ser dada pela Unicre, que é porquê uma contestação tão generalizada em Portugal com a Unicre e porquê é que as taxas da Unicre em Portugal são muito superiores às de Espanha. E gostava de saber quanto é que os bancos em Espanha cobram em média dessa taxa e quanto é que os bancos portugueses cobram a Unicre em média dessa taxa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Esquerda. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns pontos eu sou capaz de esclarecer, outros, e eu julgo que a Vossa Excelência está em melhores condições até do que eu de esclarecer. Eu digo porquê. O argumento que foi utilizado na época relativamente a um único operador na área do acquiring, a mim, digamos, soa de que um monopolista é mais eficiente do que em ambiente de concorrência. Não sei como é que é possível dizer que em monopólio há vantagens competitivas. Eu não sei explicar isto, talvez o Sr. Deputado me consiga explicar a mim como é que, digamos, acredita nisso. Porque eu, digamos, acho que isso que é absolutamente inconsistente, essa afirmação. O dizer que a Espanha é mais competitiva do que Portugal, não é? Eu digo-lhe que, em termos do acquiring, não é. Mas se Vossa Excelência tem algum caso concreto que me permita, digamos, eu perceber, digamos, em termos do acquiring, que é a área que, digamos, sobre a qual eu posso falar, está a ver? Eu tenho que dizer que desconheço que seja mais competitiva. Todavia, os números que eu já mostrei em termos das taxas médias estão aqui presentes. Vossa Excelência, no Banco de Espanha, pode obter os números sobre todos os setores, porque eles em Espanha, ao contrário de qualquer outro país da Europa, infelizmente é o único país da União Europeia, onde a União Europeia e até da Europa e de outros países, mesmo fora, em que os dados são conhecidos. Mas eu posso lhe dizer, digamos que no Banco de Espanha pode encontrar o valor máximo das taxas, estamos a falar o valor máximo de 1,2, e a média de 0,67. Portanto, o 0,67, em termos comparativos com o que um aquário em Portugal chamado Unicre faz, que é de 1,09, é a situação que se vive. Em 2011, porque eu já vou responder, e nós em 2012 procedemos a uma descida muito antes desta discussão na praça pública das taxas, com, efetivamente, especial incidência nos grandes comerciantes. Os bancos, digamos, que são acionistas da Unicre, não são todos os bancos do sistema financeiro, não é? Nós, digamos, consideramos, quer dizer, como é óbvio, e foi mostrado também atrás, que o que nós pagamos em interchange fee e outros custos, mas interchange fee, que é a parte que fica para os bancos também têm que pagar alguma coisa aos sistemas internacionais e têm que também pagar o seu processamento, digamos, é para nós um custo que não é decidido por nós, não é decidido no âmbito da Unicre. E, portanto, digamos, não há, digamos, qualquer, digamos, definição no âmbito da Unicre de quais são os valores. Mas, se vocês entendem que, digamos, na medida em que a parte, digamos, e a parte substancial, de facto, dos custos que o aquário Unicre tem, quer dizer, tem no sentido de que nós é que cobramos, fazemos esse serviço de desconto ao comerciante para lhes pagar, porque não é assim em todos os países, não é? Mas isto facilita que a gente possa pagar em D mais um, que é uma grande vantagem em Portugal, não é? Por todas as razões. Que, por causa disso, digamos, sempre que nós temos um lucro um bocadinho maior, digamos, eles, digamos, têm sobre nós, sabe como? Em que baixemos as TSCs. Quer dizer, nós não conseguimos, que é a taxa que cobramos aos comerciantes, nós não conseguimos subir a nossa margem, percebe? Porque aí os acionistas dizem, baixem aos comerciantes. Está a ver? Portanto, essa é, digamos, a pressão que nós sentimos e que nós percebemos que possa ser aceito, porque, em última análise, eles são os bancos dos comerciantes, está a ver? Nós podemos montar toda a estrutura, mas quando o pagamento é feito num TPA, aquele pagamento, digamos, vai para a conta de um banco. E, portanto, há ali uma relação muito estreita com os bancos, chamados bancos de apoio, não é? Se me diz que a margem da UNIC não é relevante, não é relevante para o comerciante. É evidente, o comerciante, o que sabe é o desconto. É evidente, está bem? Mas digam, porquê é que, digamos, os comerciantes depois apontam o dedo à UNIC? Sabendo, digamos, de que, porque eles sabem toda a estrutura dos custos e sabem que mais de 80%, e eu respondo diretamente a essa pergunta, em média, de facto, vai para os emissores, que também eles suportam os custos e os riscos associados, digamos, aos pagamentos, desigualmente nos cartões de crédito, como é evidente, não é? Mas também outros riscos associados. Todavia, eu não posso falar em nome dos bancos, não me compete e, portanto, não vou falar, não é? Agora, digo-lhe que se há alguma influência dos bancos que são acionistas da UNIC, é no sentido de que nós, digamos, porque eles sabem, digamos, e os comerciantes fazem-lhes sentir, digamos, o menor agrado relativamente àquilo que pagam, como fazem sentir isso a todos os outros fornecedores, ao fornecedor de eletricidade, até, digamos, hoje em dia, em relação aos pequenos, isto tem muito a ver com o IVA, não é? Quer dizer, portanto, eles fazem sentir essa pressão toda, não é? Que é normal, não é? Mas nunca no sentido da subida, não é? O deputado sabe bem porque é que em Espanha, possivelmente, foi possível um acordo no sentido da descida das taxas de desconto com os cartões, porque simultaneamente é permitido que os levantamentos numerários nas ATMs tenham, digamos, um custo que é pago pelo utilizador da ATM. Quer dizer, isso, pois. Não, está bem, mas o que acontece é que não pagam na ATM do próprio banco, mas pagam em todas as outras ATMs. E essa é que é, digamos... Não, as ATMs pertencem aos diferentes bancos. Está a ver? O doutor sabe que sempre que uma pessoa, um particular, vai a uma ATM de um banco distinto do banco de que ele é cliente, que o banco, o seu banco, paga o outro banco. Quer dizer, o que há é um pagamento entre os bancos. Portanto, o sistema financeiro assume os custos dos levantamentos em numerário. Ora, digamos, isto está na mão dos legisladores alterar aquilo que decidiram há aqui alguns anos. Na prática, na minha opinião, o que é uma opinião, digamos, que enfim, não é muito relevante para nós, porque nós não temos nada a ver com isso, mas quem decidiu, com boas intenções, que devia ser proibido cobrar, fosse o que fosse, ao utilizador do cartão, digamos, sem querer, mas a verdade é que teve este efeito eventualmente perverso de levar a que, digamos, não houvesse a mesma vontade por parte da Visa e da Mastercard, etc., onde essas coisas são decididas e não no âmbito da UNIC. A referência que faz à afirmação do então presidente da UNIC em 2007, não é? E eu, digamos, agradeço, digamos, ter trazido um número de 2007, porque dá força, digamos, aos números que eu apresentei em 2007, quer dizer, eles, apesar de tudo, têm a sua relevância, como se vê, não é? Foi possível em Espanha, pelas razões que eu penso que todos nós percebemos, quer dizer, porque o sistema de pagamentos em Espanha não é, digamos, não cria no seu todo prejuízo, digamos, ao sistema financeiro. Eu, se é possível um acordo, eu julgo que sim, não é? Nós não fazemos parte desse acordo, não é? Fala-me num mercado ibérico para as taxas, eu julgo que seria interessante também ver um mercado ibérico para as ATMs e, portanto, digamos, permitir que as regras fossem iguais, não é? Agora, julgo que é complicado, digamos, querermos aplicar apenas num determinado setor sem esquecer o outro, criando, digamos, situações de desequilíbrio que até em termos de concorrência internacional possam ser muito graves. De facto, nós sabemos que muitas vezes, com boas intenções, fazem-se grandes asneiras, não é? Quanto à reação dos grandes concorrentes, que, comerciantes, que já tiveram uma baixa significativa e está prevista uma baixa já acordada com eles para os anos 2014 e 2015, está a ver? Que é substancial, está bem? E nós antevemos que, eventualmente, até porque aquilo que está a passar ao nível europeu, possam vir novas baixas, essas ocorreram e irão ocorrer sempre neste diálogo permanente que existe entre os acquirers, em que nós não somos o único, como já disse, os comerciantes e, por outro lado, os bancos, que também estão presentes, e eventualmente os gestores, que também serão envolvidos nisto, não é? Agora, a última pergunta eu já respondi, que é quanto o banco, digamos, da taxa de desconto é transferido para... É transferido, isto é, corresponde a um pagamento recebido pelos bancos, com os quais eles depois também têm que assumir os seus custos, mas eu isso não venho para... Não sou chamado, que já disse que é superior a 80%, não é? O que significa que nós depois, finalmente, o que fica para a Unica é 0,01%, o que é, de facto, altamente competitivo. E nós estamos em querer, digamos, que por isso vamos ter uma existência de vários anos, porque ao longo dos anos, pressionados no meio disto tudo, não é? Somos, de facto, muito competitivos.
Obrigado, Sr. Professor.
É só um ponto de ordem. Eu gostaria, Sr. Presidente, se me permite, e entregar-lhe assim, um documento que nos foi facultado na comparação entre as taxas da Unica e taxas de Espanha, e para nós podermos aqui fazer uma avaliação correta, era que o Sr. Professor nos pudesse dar, quando entendesse, uma apreciação sobre essas taxas, se estão adequadas ou se, porventura, está aqui algum erro para podermos analisar, em função destes valores, se de facto é isto que se pratica entre Portugal e Espanha.
Que eu iria pedir, se fosse possível, se assim entendesse, fazê-lo, mas... Provavelmente, não conhecendo o documento, se depois o quiser fazer por escrito, isso agradecemos. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Professor Fernando Adão da Fonseca.
É brilhante.
Agradecer a presença nesta comissão. E centrar um bocadinho a questão. A razão... do requerimento do PSD, prendeu-se na altura com o anúncio por parte da rede Pingodoce que a partir do dia 1 de setembro deixaria de aceitar os cartões como modo de pagamento de compras inferiores a 20 euros. E portanto isto suscitou, e suscita como é óbvio, aqui um conjunto de questões que devem ser esclarecidas. Não tenho dúvida e queria... também colocar a questão desse modo, que a implementação dos cartões, quer de débito, quer de crédito, como modo de pagamento, traduziram-se numa melhoria efetiva, permite, sem dúvida, mais comodidade e maior segurança. Isto em linha de conta, as próprias instituições bancárias incentivaram os seus clientes a utilizar os cartões. E apesar das explicações que foram dadas e compreendendo algumas, noutras temos algumas dúvidas também da forma como estão apresentadas, não podemos dissociar as coisas também do ponto de vista do consumidor, que na análise que é feita são colocadas determinados patamares, mas do ponto de vista do consumidor, do utilizador dos cartões, tem custos de emissão dos mesmos, tem anuidades dos cartões e depois quando, neste caso a rede de lojas Pingodoce, mas temos diversos comerciantes, pequenos e médios comerciantes, que adotaram já estes mecanismos há bastante tempo, em compras, em alguns casos, inferiores a 5 euros, 10 euros, ou pura e simplesmente deixaram de ter os terminais de pagamento. E, portanto, isto também, do ponto de vista do consumidor, ainda levanta um conjunto de questões, que é, se por um lado há o implementar da utilização dos cartões, por outro lado, vamos deixar de poder utilizá-los num conjunto de compras, num conjunto de estabelecimentos. E, portanto, isto também tem que ser, penso eu, canalizado. Registei uma expressão que utilizou, que assumir mais custos é fechar as portas. E eu aqui também coloco a questão de uma outra forma, mas se todos os operadores resolverem adotar o mesmo sistema que as lojas do Pingo Doce, isto não coloca em causa também todo o sistema e não levará também ao fechar de portas. E acho que é a questão que deve também ser centrada nesta matéria, porque... Ontem, na audição que tivemos e das associações, há realmente diferenças significativas entre as taxas, pelo menos são, e já tive a oportunidade de receber esta tabela, diferenças significativas, pelo menos nos dados que nos apresentaram, entre as taxas cobradas em Portugal e as taxas cobradas em Espanha. E tendo também, e para os comerciantes, há um conjunto também de custos que estão associados e, portanto, naquilo que é a margem de negócio, eles têm que equacionar todas estas situações. Há uma outra questão que também gostaria de levantar, que é a seguinte, em relação, por exemplo, as taxas cobradas às gasolineiras são mais reduzidas, portanto, há um acordo que foi estabelecido. No entanto, quando nos deslocamos a um posto de abastecimento, os produtos comprados, portanto, podem ser combustível, e daí a razão de justificar-se uma taxa mais reduzida. No entanto, adquirimos um conjunto de outros produtos e presumo que o valor cobrado será o mesmo. E, portanto, se no caso destes estabelecimentos é possível taxas mais baixas, mesmo adquirindo outro tipo de produtos, se isso não será possível de generalizar. Ou de adequar consoante as diversas áreas de atividade. Porque aquilo também que pude verificar é que em Espanha isso está feito por áreas por setores de atividade e, portanto, a ter aqui, terem atenção a isso. Se nas reuniões tidas com essas associações, se há alguma sensibilidade por parte da UNIC, neste caso também pela estrutura acionista da UNIC, que são as entidades bancárias, no sentido de decidirem baixar as comissões que são praticadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra.
Para tentar acelerar algumas perguntas, penso que as posso juntar, não é? Portanto, eu penso que já disse o que podia dizer sobre a decisão do Pingo Doce, não é? Tenho ouvido dizer que é uma decisão também temporária, que eles vão avaliar quais são as consequências. Todavia, eu diria que uma abordagem comercial, concorrencial, que o Pingo Doce tem relativamente a todos os seus fornecedores, não me parece, digamos, surpreendente que o faça também aqui. Até onde, obviamente, entender que é lucrativo, não é, para o Pingo Doce. Quer dizer, obviamente que todos sabemos que o interesse, digamos, não é verdadeiramente a satisfazer aquilo que os clientes querem, digamos, porque sabem que não é do agrado dos seus clientes, mas, digamos, pode, apesar de tudo, esse desagrado não ser, em termos financeiros, suficientemente, digamos, pesado para, digamos, não compensar o eventual ganho que poderão ter por causa de pagamento através de numerário não ter qualquer desconto. E são umas contas que só o Pingo Doce pode fazer e nós, na única coisa que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que nós temos uma excelente, digamos, relação com o Pingo Doce e com todas as entidades, e são, inclusive com todas as associações, não é? Temos porque conhecem bem, temos o papel que nós desenvolvemos. As anuidades é um problema que não nos diz respeito. De facto, as anuidades até têm vindo a desaparecer, né, à parte dos cartões, hoje em dia, né? Mas é um assunto que não nos diz respeito, diz respeito apenas na relação entre os emissores, que são fundamentalmente os bancos e os seus clientes. E, digamos, no conjunto de serviços que prestam, cada um saberá estabelecer o seu equilíbrio. Penso que nos últimos anos até temos visto que têm sabido muito gerir o seu desequilíbrio, não é? Pelo que se passa no mundo financeiro. Os bancos adotaram os TPAs há muito tempo porque perceberam que era vantajoso para eles e para os clientes, para os utilizadores. O que é realmente interessante neste sistema das quatro partes é que ele satisfaz ambas as partes. Quando ambas as partes não estão satisfeitas, obviamente que não utilizam este sistema. Há pessoas que não utilizam o cartão de crédito nos pagamentos. Há inconscientes que não os utilizam no recebimento, não é? É evidente que nós, digamos, não digo qual é o facto verdadeiro e último, mas na relação que temos com os comerciantes, o facto de ter havido uma deliberação de que todo o movimento através de cartões tem que ser comunicado ao Ministério das Finanças tem sido apontado pelos pequenos comerciantes como um fator, digamos, que eles o referem. E sentimos isso depois naquilo que depois dizem em relação ao NIC, sabemos muito bem que temos, quer dizer, um dia, como está previsto, sem pagamentos com cartão nos restaurantes, salvo erro, no dia 24, não é? Que está falado, digamos, por causa do IVA, e não tem nada a ver, digamos, connosco, embora ponham lá mais 2%, não sei que vão buscar esses valores, porque, como já disse, em termos médios, são aqueles que estão aqui, e já agora devo dizer que esta comparação que está aqui, eu só tenho pena é que não venha à origem, porque números sem origem, mas depois o Sr. Deputado no fim diz-me onde é que está a origem destes números, porque de facto... Bom, mas então eu vou pôr aqui assim que a origem é a CCP. E pronto, e vou muito, vou procurar com a CCP, nós temos uma boa relação com eles, nos digam exatamente como é que eles conseguem estes números para a Espanha, porque isso para nós é importante nós vermos na medida em que nós temos alguma parcela de busca, digamos, deste equilíbrio. Estamos interessados em que este mercado evolua e ele vai evoluir de qualquer maneira, não é? Agora, como digo, não temos é que controlar, não podemos controlar aquilo que tem a ver com os outros custos e os outros fornecedores. Faz-me essa referência, se todos fizerem como o Pingo Doce, digamos, o que acontece, digamos, é que isto, digamos, também tem um bocadinho com as marés, quer dizer, mas há uma tendência, e essa tendência não desaparece porque é útil para todas as partes envolvidas, não é? Agora, como atitude negocial, eu não me compete estar a pronunciar, mas não é completamente, digamos, para mim ininteligível a posição que o Pingo Doce fez. Muitos outros comerciantes não decidiram não fazer e terão com certeza as suas razões. O Pingo Doce irá decidir com total liberdade, porque infelizmente que estamos num país em que existe liberdade e há concorrência, não é? As taxas são mais baixas das gasolineiras, há razões históricas, e essas coisas históricas têm muito peso. As gasolineiras não tinham qualquer taxa de desconto, aqui há muitos anos, zero. Mas os detentores dos cartões pagavam 50 cêntimos, não sei se lembra, por cada transação. O que representava um valor de taxa muito superior. Quer dizer, em termos do custo, tanto, digamos, daquilo que não era, digamos, retirado ao comerciante, mas era, não era pago pelo comerciante, mas era pago pelo utilizador. Isso tem vindo a desaparecer progressivamente, em linha com aquilo que, inclusivamente, foi decidido e combinado, digamos, com a própria autoridade da concorrência. E, portanto, hoje já os cartões, principalmente os cartões das pessoas que não têm aqueles cartões com grandes vantagens de seguros, etc., etc., já muitos deles não têm essa taxa, não é? Neste momento, digamos, e as orientações são essas, já as taxas das gasolineiras estão muito iguais às taxas de desconto pelos os grandes comerciantes, muito, muito iguais. São diferenças absolutamente espúrias, não é? Está a ver? O que acontece é que nós, em particular, digamos, isso foi fruto de um acerto já no princípio deste ano, fim do ano passado, com as gasolineiras, que levou a um aumento ligeiro da taxa de desconto, isso aliás foi público, veio nos jornais, inclusive, um aumento para as gasolineiras, porque, digamos, havia portanto, já um acordo entre todos de aproximarmos as gasolineiras, que são grandes comerciantes, com os grandes comerciantes. Tanto mais que muitos dos grandes comerciantes agora também vendem combustíveis, não é? E, portanto, tudo isso, digamos, leva a essa identidade. Quando os produtos são comprados dentro da estação de serviço, leite ou pão, ou o que seja, rigorosamente deviam ter uma taxa distinta. Se não têm, às vezes é por facilidade, até porque o montante não é significativo. Sabe que muitas vezes, digamos, o nós queremos ser mais rigorosos, tem muitos custos, e então mais vale não fazer essa distinção. Sabe? A nossa sensibilidade da UNIC é, digamos, no sentido de que ao nível europeu vai haver, digamos, se a Europa, digamos, se, digamos, apesar, digamos, dos soluços e as que porque passa, digamos, mantiver, digamos, a sua linha, passado estes períodos de perturbação, mas se, independentemente deles, mantém-se, digamos, uma posição ao nível europeu no sentido de haver uma aproximação, está a ver? Não das taxas de desconto, percebe? Mas sobre as taxas, porque ao nível da taxa de desconto há total concorrência. Ao nível das taxas das chamadas interchange fees, essas estão definidas por cada esquema. O multibanco tem as suas, a Visa tem as suas, a Mastercard tem as suas, depende de país para país, da forma como é estabelecida. Há razões históricas, está a ver? Agora, e portanto, a nossa sensibilidade é de que faz todo o sentido, mas estamos em crer que em Portugal, digamos, isto é uma opinião que eu, digamos, não me compete a mim, digamos, falar muito sobre ela, mas já fiz menção ao facto de que o prejuízo dos meios de pagamento em Portugal é provocado, essencialmente, pelo facto de os bancos assumirem a totalidade dos custos do levantamento de numerário nas ATMs e, inclusive, o pagamento dos papéis, porque as pessoas imprimem antes e depois e mais aqui, etc. Tudo isso tem os seus custos, mas eu penso que se os senhores deputados quiserem saber mais sobre isso, devem falar com as pessoas que percebem isso, que estão nessa área, que não somos nós.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar o representante da UNIC e permitia-me, de tudo o que já foi aqui dito, começar por tirar uma importante conclusão política que pode ser inscrita no nosso relatório. É esta, que o governo anterior, como vimos, verificámos hoje aqui através do deputado, que era ex-secretário de Estado de Comércio, conhecia bem o problema e que o governo atual conhece, pela voz do deputado da maioria, bem o problema dos deputados da maioria. E que, portanto, o problema só não está resolvido, um problema que penaliza brutalmente a generalidade das empresas, mas sobretudo as micro, pequenas e médias empresas, vem se arrastando há anos sem qualquer solução, por dificuldade, por incapacidade, por falta de decisão política de sucessivos governos. Vamos ver o que é que vai resultar, de facto, da audição que estamos a promover. Uma segunda questão, e agarrando aqui nas palavras do deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é esta, é que de facto o problema dos, julgamos que bastante adequada, o problema dos custos e proveitos deste do sistema tem que ser visto globalmente. Aliás, devíamos englobar, penso eu também, o próprio CIBS, também faz parte do sistema, de todo este sistema. Porque nós poderemos dizer, invertendo aqui aquele velho ditado português de que os frades são pobres, mas a ordem é rica, aqui a UNIC, a ordem é pobre, ou pode não ter grandes resultados, mas o sistema globalmente tem grandes resultados. O núcleo duro dos acionistas é o mesmo, do CIBS, da UNIC e os bancos. E, portanto, é nesse sentido que isto precisa, naturalmente, de ser avaliado do ponto de vista dos resultados. E, do nosso ponto de vista, isso não fica claro. Eu gostaria de pôr ao Sr. Doutor, ao Sr. Professor, aqui algumas questões. Uma primeira, relativamente ao problema, é apenas a consolidação de uma ideia. Para a UNIC, nós ontem tivemos aqui a Aresp para dizer-nos que as taxas que eles chegam a pagar chegam a ser superiores em 1.300% àquilo que é pago em Espanha, que é cobrado em Espanha. Portanto, de acordo com o NICRE, isto resulta fundamentalmente de que em Espanha a cobrança de uma taxa no levantamento dos inumerários acaba por equilibrar, portanto, os resultados e permitir-lhes, portanto, por uma preocupação de custos, baixar o preço das taxas. Se é esta a reflexão. E também daí a grande pressão que vem sendo feita há muito para que em Portugal se passe a pagar taxa no levantamento de numerário. Esperemos que tal não venha a acontecer. Uma segunda, ainda relativamente a este problema da taxa dos postos de combustível. No vosso pressário, o que diz é que o pagamento é entre 0 e 50 cêntimos. Continua aqui nos 50 cêntimos. E eu tenho pena, esqueci-me de não ter trazido a última fatura de combustível que paguei numa estação de serviço. Mas continuei a pagar 50 cêntimos. Continuei a pagar 50 cêntimos. Eu, de facto, pagamento de outros produtos, deixei de pagar há muito, porque aconteceu-me pagar por um produto, pagar mais de taxa do que do custo do produto, o que era uma coisa absolutamente extraordinária. Extraordinária. Mas aconteceu. Não sei qual é exatamente neste momento a situação. Passei naturalmente a pagar em dinheiro, contudo, dado esta situação. Mas gostava de saber exatamente o que é, se é possível ter, qual foi o acordo com a autoridade da concorrência nesta matéria, porque continuo a verificar que continuamos, pelo menos, bem-me faturada as taxas de 50 cêntimos no custo do combustível. Não é, aliás, muitas vezes, ela não é faturada no recibo que nos entregam no posto de combustível e depois aparece-me na informação do meu banco relativamente ao pagamento feito. Uma segunda questão, que ontem foi aqui levantada e que gostaria de lhe perguntar se é possível, foi que tem acontecido situações de deslizamento de serviços inicialmente transacionados como serviços de crédito, de débito, e depois serem cobrados como serviços de débito, de crédito, provocando um aumento significativo do custo do serviço, se isto é possível no serviço prestado pela UNIC. Uma última questão diz respeito ao contacto ou à intervenção dos dois reguladores, da Autoridade da Concorrência e do Banco de Portugal. A Autoridade da Concorrência arquivou um processo de queixa em novembro, mas anunciou que ia manter uma espécie de supervisão permanente sobre a ação da UNIC. Eu gostaria de saber se essa supervisão, se esse processo está em curso. Relativamente ao Governador do Banco de Portugal, o Sr. Governador, já verifiquei que ele está a fazer um estudo por aquilo que aqui nos disse, digamos assim, do balanço de custos e proveitos da UNICRE, mas gostaria de saber se há outra qualquer intervenção do Banco de Portugal junto da UNICRE relativamente à abordagem deste problema nos últimos meses. E disse, senhor.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, em relação às conclusões políticas, penso que não compete a mim, digamos, pronunciar. Achei interessante a referência que fez, digamos, à ordem ser rica. Eu penso que os números que estão ali assim...
A ordem é pobre. Os frases é que são ricos neste caso. É a inversão para o visitar-se.
Pronto. A única coisa que eu posso dizer é, digamos, os números que mostrei em relação a um acquiring, que somos nós, e que sobre os números, portanto, já viu que a gente, digamos, sobrevivemos. Quanto aos números que estão aqui, de 2007, e que, como digo, os números já de 2009 não são muito diferentes, há uma melhoria nos cartões, mas há, digamos, uma deterioração muito grande nos levantamentos de numerário nas ATMs, e, digamos, os meios de pagamento, portanto, em Portugal, são prejudiciais, digamos, criam um prejuízo ao sistema no seu todo, enquanto que em Espanha isso tal não acontece. A afirmação que a Aresp fez, nós não podemos estar a comentar todas as afirmações que são feitas, mas o que posso dizer é que, digamos, não conheço, digamos, os números, mas eu não posso comparar um valor máximo com um valor mínimo, por exemplo, não é? E se eu comparar o valor máximo com o valor mínimo, é capaz de ser verdade. O valor máximo que nós temos, nós acquirem, outros acquirem terão outros valores, eventualmente, tem a ver com as transações através da internet, que têm um risco elevadíssimo, como todos nós sabemos, não é? Para, digamos, para nós, porque nós hoje garantimos ao comerciante uma elevada segurança, não é? Há riscos para o emissor, também, muitas vezes, não é? Pode haver riscos se o utilizador não estiver atento, mas hoje o comerciante não tem riscos na venda da internet, praticamente, se cumprir as regras, que há regras que são estabelecidas, mas, e aí, eventualmente, poderá haver, digamos, esse número, não é? Mas isso, digamos, não é válido, fazer essa comparação, não tem qualquer sentido, não é? O que me refiro em relação às estações de serviço, eu, digamos, não lhe vou pedir que diga qual é o cartão, mas o que saiba hoje, só os cartões melhores é que ainda cobram 50 cêntimos. Portanto, se o seu deputado tem um cartão melhor, eu, digamos, compreendo, porque é muitas vezes útil e o defende em muitas outras operações, não é? Agora, o que eu tenho verificado, o que eu posso dizer... Não. Ao seu deputado. Pois, mas... Pois, enfim, a notícia em relação ao Porto é boa, não é? Graças a Deus. A notícia relativamente, digamos, à questão das taxas. As taxas têm vindo a desaparecer por pressão da concorrência. Quer dizer, a pressão da concorrência tem vindo a levar, digamos, os utilizadores a optarem cada vez mais por cartões, e a queda do valor desses 50 cêntimos nos últimos anos é significativa, e se tiver muito interesse, eu julgo que podemos fornecer, embora sob reserva, porque essas coisas, enfim, têm às vezes a sua reserva, não é? Agora, se não aparecer no talão, eu acho estranho, não é? Quer dizer, e se por acaso foi num TPA da Unic, porque hoje, por exemplo, a Caixa de Depósitos já tem uma presença substancial no setor das gasolineiras. Pronto, se não aparecer, digamos, e tiver a ver com o Unic, eu pedia-lhe que me fizesse chegar, porque, digamos, sabe que... Às vezes, para melhorar as coisas, nós não podemos falar em genericamente. Temos que conhecer o caso concreto e ir atrás dele, não é? Quanto, digamos, àquilo que me falou, alguns cartões de débito têm vindo a ser transformados naquilo que são chamados cartões de débito diferido, para nós isso é um assunto, digamos, que nós não só conhecemos a posteriori. Quando um cartão é registado como um cartão de débito diferido, está nas regras dos sistemas que tem uma interchange fee igual ao cartão de crédito. Para nós, isso tem vindo a significar, digamos, um aumento de custos. E é uma coisa que para nós, obviamente, não é para nós, digamos, algo muito, muito, enfim, de modo geral, que seja para nós, enquanto acquire, digamos, uma coisa muito positiva. Como digo, para nós, escusado está a dizer, tudo que seja os nossos fornecedores baixarem os preços, nós não somos capazes de deixar de ficar alegres. A Autoridade da Concorrência não tem funções de supervisão, mas tem uma função de verificação se a concorrência é ou não é cumprida. E nesse sentido, a Autoridade de Concorrência, que entretanto adquiriu, como todos sabem, digamos, uma maior amplitude de deveres e de direitos e de capacidade de intervenção que não tinha no passado, não é? E de facto tem havido uma relação com a Autoridade da Concorrência no sentido de nós lhe fornecermos, digamos, toda a informação que somos obrigados a dar e nunca deixaríamos de dar por, inclusivamente, acharmos que enfim, é condição absolutamente essencial de um Estado de Direito. Não é? O Banco de Portugal está a fazer um estudo não sobre a UNIC, não é? O estudo sobre a UNIC, como vê pelos números que já mostrei, não são muito estimulantes, mas sobre o conjunto do sistema de pagamentos. Quer dizer, aquilo que está aqui projetado ainda, o Banco de Portugal, em conjunto com os outros bancos, pelo menos da área da zona euro, não sei se está para além disso, tem vindo a fazer isso. Não conheço os números ainda, não são públicos, mas eu posso dizer que o panorama é aquele que eu já referi até agora. Eu penso que respondi, Sr. Deputado, às suas questões.
Obrigado, Sr. Professor. Sra. Deputada Catarina Martins. Catarina Martins. Sr. Deputado, nós estamos a fazer, em princípio, se não houver unanimidade, assim não será, claro. Mas tínhamos acordado de fazermos só esta volta, está bem?
Consigo,
ou seja, por isso há aqui um tempo mais,
eu julgo que será
mais tolerante.
Aliás, já foram feitas muitas perguntas e eu gostava até de me ter mais numa observação que fez, porque muitas das perguntas que foram feitas seriam também aquelas que eu queria colocar, que é uma observação que nos preocupa e que eu espero ter compreendido mal. Bem, eu confesso que ainda não percebi muito bem, depois de toda a explicação, e peço desculpa por esta minha limitação, de que é que exatamente o caso português é tão especial que faz com que se pague não mais 50% ou 100%, mas mais 1000% de taxa em alguns casos. Confesso que esta desproporção em relação à Espanha é algo que eu julgo que mesmo depois de todas as explicações eu pessoalmente continuo sem ser capaz de compreender. Mas há uma observação que fez, tem a ver com o facto de não se pagar taxas para utilizar o cartão multibanco no levantamento de dinheiro. E a mim deu uma sensação, e eu espero estar enganada, que sugeriu que se essas operações fossem taxadas, que poderia baixar-se as taxas que pagam os comerciantes. Ora, em Portugal as pessoas já pagam comissões aos bancos bastante altas, comissões até que têm subido muito nos últimos tempos. E eu não me parece aceitável que se venha sugerir que para baixar as taxas aos comerciantes, tem uma desproporção tal em relação aos outros países que ninguém consegue perceber, se venha sugerir que se taxa agora aos levantamentos por multibanco. Parece-me completamente incompreensível. E, portanto, eu espero que eu tenha percebido mal o que aqui se passou e o que aqui foi sugerido, porque não tem qualquer tipo de sentido. Temos de nos lembrar, quer dizer, os acionistas da Unicred são os próprios bancos. São os bancos que decidem quanto é que cobram pelos seus serviços. São os mesmos que cobram as comissões aos seus clientes, aos seus depositantes, para fazerem, que depois usam o serviço de levantamento. Portanto, eu gostava de perceber se está a fazer essa sugestão ou não. Porque se está, eu considero que é grave e julgo que o partido até que requereu esta audição deve tomar uma posição sobre isso quanto antes, até porque está no governo. E seria, julgo eu, intolerável que desta reunião que estamos aqui pudesse aparecer uma sugestão dessas que ficasse no ar assim sem mais, sem ser imediatamente recusada pelo legislador e pelo governo. E por outro lado, perguntar-lhe, quando fala da situação de monopólio, se o que está a dizer é que é preciso acabar com a situação do monopólio ou se o que está a dizer é que está a apelar à nacionalização porque os seus acionistas o deixam sem margens.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, para responder à deputada Catarina Martins, Sra. Deputada, e uma última intervenção que ache oportuno fazer ou não? Tem também tempo para isso.
Eu partilho consigo a mesma sensação de não perceber. A sua limitação também eu sinto, talvez porque não esteja a falar para mim, não é? Talvez esteja a falar para outras pessoas que não eu, e portanto tenho dificuldade em perceber aonde é que quer chegar. Há todavia duas, três coisas que eu tenho que lhe dizer. É que é falso, e a sua deputada não pode ter deixado de ouvir muito bem, que falar em diferencial de 1000% é absolutamente uma falácia, porque eu não posso comparar aquilo que eventualmente possa estar por trás desses números, que é, digamos, comparar alhos com bugalhos. Não sei se isto é claro para si. As transações na internet não têm nada a ver com as transações presenciais. E eu não posso comparar aquilo que é, digamos, os custos, fraudes, riscos, etc., associados nas transações na internet para, digamos, o sistema destas quatro partes, acquirers e emissores, com o que se passa nas transações físicas. Se os números que lhe deram, e o deputado Agostinho Lopes, que falou anteriormente, digamos, não especificaram isso, mas estes números devem estar a falar aqui de coisas completamente diferentes. Eu não posso comparar o que é um valor máximo numa situação com o valor mínimo noutra situação. Quer dizer, eu acho que isso é poeira para os olhos das pessoas. Todavia, estes números, Sr. Deputado, não deixarei, digamos, de olhar para eles e tentar ver, digamos, como é que isto foi feito, até porque os dados das taxas de desconto em Espanha são publicados no site do Banco de Espanha e, portanto, é fácil e até tenho-os aqui à minha frente, não é? Quanto à sugestão que, pelos vistos, quis transmitir de que se baixassem as TSCs compensando com as ATMs, usando os factos que eu informei, isso é da sua responsabilidade. Eu não apenas disse os factos. O facto da senhora deputada ter feito essa interpretação leva-me a mim a perguntar o que é que pretende com essa interpretação. Todavia, é verdade que em Espanha o acordo envolveu um equilíbrio. E isso são factos. As interpretações, eu não tenho que, com certeza, que as comentar. Quanto à questão do monopólio, eu penso que é absolutamente claro, digamos, de que os monopólios, em qualquer caso, são sempre do desinteresse para o consumidor. Agora, eu tenho monopólios de diverso tipo e alguns são impostos pelo poder político. E a experiência do século passado mostrou que nunca é a favor dos... Agora, como sabemos, e há coisas chamadas os monopólios naturais, e esses exigem regulação. E tendo em vista o quê? Que ambas as partes encontrem um ponto de equilíbrio para que, digamos, em benefício dos consumidores, mas esse benefício tem que se traduzir na existência do produto. Quer dizer, não se pode baixar o preço a um valor tal que ele deixe de existir. Isso é equivalente a subir o preço para infinito. Quer dizer, quando eu não consigo comprar um produto porque ele não existe, é a mesma coisa que me porem um preço elevadíssimo porque eu não sou capaz de o pagar. Eu, digamos, tudo o resto, partilho consigo esse mesmo sentimento de não conseguir perceber bem o que é que se queria, digamos, dizer.
Muito obrigado. Penso que, não sei se o Sr. Deputado pretende algum remate final, assim como o Sr. Professor. Senão, daria então por encerrada esta audição, agradecendo muito ao Sr. Professor Fernando Adão da Fonseca as reflexões e as informações que nos veio aqui trazer. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado. Eu deixo ficar esta apresentação, se for por acaso necessário para distribuir, não é?
Teve muita graça com o vestido, ele é um tipo engraçado. É um momento engraçado.
Mas a caixa tem sido das principais. A caixa, por isso esta ideia da caixa. A caixa.